Então vamos lá.
Então tá. Então, nós estamos aqui no canal do Gabriel. Então, para o meu canal, eu quero apresentar o Gabriel de Carvalho. Gabriel de Carvalho é nutricionista. A gente faz um trabalho levando a nutrição funcional para o Brasil através daquilo que, de todos os conhecimentos dele, de tudo aquilo que ele acredita e é lindo. E nos últimos anos a gente se conheceu e eu abracei essa jornada com ele. Então, a gente está aí trabalhando com isso. E é uma honra para mim que ele está aqui hoje. Fazia tempo que a gente não se via
Verdade,
pessoalmente,
verdade.
apesar de a gente trabalhar junto, né? Esse é o Gabriel de Carvalho, então, a gente vai falar sobre um assunto hoje super importante, que é o jejum. E, para o canal do Gabriel, então, eu sou a Gisele Hedler, para quem não me conhece ainda, e a gente está nessa caminhada, então, juntos fazendo esse trabalho aí.
Isso aí.
Então tá. Então, nós colocamos lá no Instagram do Gabriel, a gente abriu uma janelinha de perguntas
Ontem à noite.
ontem à noite. Então, quem deixou a pergunta lá, eu vou começar a perguntar para o Gabriel. Mas antes disso, eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu quero falar assim, nós não combinamos nada, tá? Então vai ser super autêntico aqui.
Totalmente, eu não sei nem o que ela vai me perguntar agora.
Eu quero te perguntar, Gabriel, qual é a tua história em relação ao jejum? Por que tu se dedicou tanto nos últimos anos em relação a esse tema? Então, a tua história pessoal mesmo em relação a isso.
Ótimo. Eu estava na praia, eu me lembro, em Cidreira, na casa dos meus pais. Isso foi em janeiro de 2016. Ou 15, não, acho que foi 2016. E eu estava estudando, como sempre eu faço, pode ser no fim de semana, qualquer dia, eu estava estudando e não sei, aí eu não sei como, mas me apareceu algum artigo que falava de fasting. E eu, nossa, isso aqui é muito diferente, é muito estranho, porque a gente só fala em comer, né? E aquilo me chamou bastante atenção, porque ela não comer. E eu, caramba, mas será que tem pesquisas com isso, né? E aí eu comecei, ali naquele dia mesmo, eu comecei a procurar outras coisas, outros artigos, e eu achei muita coisa. E, claro, achei bastante coisa em animais, mas eu não me interesso tanto, porque senão o pessoal fala, ah, é só no ratinho que funciona, não sei o quê. Fui atrás dos estudos em seres humanos.
Isso era quando?
Isso
Eu
foi em
te lembro.
janeiro de 2016.
2016, tá.
Fazem quase 4 anos agora, né?
Uhum.
E aí, então, eu comecei a me dedicar a estudar, e aí procurei os artigos em seres humanos e achei muita coisa. Muita, muita coisa. E de lá para cá, bom, então, de 2016 para cá, nossa, sei lá, quadruplicou, quintuplicou ou mais a quantidade de estudos em seres humanos. Até ali era fácil de tu, eu conhecia todos os artigos publicados ali em 2016, devia ter, sei lá, 30, 40 estudos publicados. Agora, centenas de estudos. Então, não dá mais para acompanhar assim tudo que sai, né? Mas é incrível a quantidade de informações e a relevância disso. Por que que isso é mais interessante? Porque eu sempre fui apaixonado pelo tema de evolução.
Sim.
E eu sempre gosto de entender as coisas da nutrição à luz da evolução, à luz da biologia. Ou seja, entendendo a evolução do ser humano e que o ser humano passou ao longo de milênios, de milhares de anos, que as coisas fazem sentido. Porque se a gente não tiver essa visão da evolução do tempo, que foi que moldou os nossos genes, o que o ser humano passou foi o que moldou os nossos genes. Nossos genes se adaptaram às situações às quais a gente foi exposto. E o jejum é uma coisa óbvia, a gente passou por muitos períodos de privação. Então, hoje, a gente pensa assim, no que eu vou comer, no que eu vou comer para ter saúde, no que eu vou comer para ter saúde, o que eu vou comer para ter saúde?
Exatamente.
Agora, o que eu não vou comer ou ficar sem comer para ter saúde? O ser humano antigo, ele não apenas comia diferente do que nós, ele ficava período sem comer, que nós não ficamos. Então, é o comer e o não comer. Ou seja, eles tinham períodos de privação calórica, períodos de fome. Os caras não tinham conservação de alimentos, não tinham uma estocagem de tudo. Então, se o cara matava lá um javali para comer, ele tinha que comer tudo aquilo. E aí comeu uma quantidade absurda de gordura e de proteína. Depois ficava uma semana sem comer. Até matar um outro bicho daqueles, podia morrer, mas um amigo ou outro, eles um meio para trás. Então não era assim, essa coisa de comer de 3 em 3 horas, o dia inteiro e tudo. Vai ali no armário e pega a comidinha e abre a embalagem, não sei. Não existe isso. Isso é coisa de 100 anos, 50 anos. Então, se tu pensar, desde a Revolução Industrial, as coisas mudaram muito, últimos 150 anos. Então, essas estratégias que têm a ver com a evolução, para mim, são as coisas mais interessantes do mundo. E os ciclos, né? Entender ciclos, entender variação, ritmo, ritmos, ritmos. O corpo tem ritmo, a respiração tem o ritmo, o diafragma tem ritmo, o coração tem ritmo, o eletrocardiograma, tudo tem ritmo. E o ritmo correto é o ritmo da saúde. E se tu come, 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 é um ritmo, mas é um ritmo doente. Então, o comer e não comer é um ritmo, o dormir e ficar acordado é um ritmo, o trabalhar e ter férias é um ritmo, o fazer exercício e descansar é um ritmo. Então, são os ritmos da vida e a gente desaprendeu a respeitar os ritmos, sabe? E o não comer faz parte desse ritmo, dessa modulação do ritmo, entende?
E tu falou uma vez sobre as mitocôndrias, né? Que é interessante para as mitocôndrias, para com que elas cresçam
Isso.
e que tu fique nesse período de jejum e comendo para que elas nunca se acostumem com
Exato,
algo.
exato. Durante o jejum, a gente estimula o processo de regeneração e limpeza celular, que entre alguns mecanismos, chama autofagia, que é um processo onde as proteínas, as organelas, as estruturas antigas das células são degradadas, envelopadas e eliminadas, e partes são reaproveitadas. E isso inclui para as mitocôndrias também, que são limpas, que são reorganizadas, que são otimizadas. Imagina assim, que nem um carro, tu usa ele durante o dia, um taxista, sei lá, ele usa o carro o dia inteiro, um motorista aplicativo. Usa o dia inteiro, mas de noite ele tem que arrumar o carro, tem que limpar, tem que, né, tirar o lixo, parará, tem que ver se tem gasolina, o óleo, o pneu, outro dia de novo. E o corpo é a mesma coisa, tu usa ele durante o dia, tu regenera durante a noite, tu usa quando tu come, tu regenera quando não come. Então, ter esses ciclos é super importante. E as mitocôndrias precisam de descanso também para se regenerar, para se limpar. O jejum é a limpeza, não é só do estômago, do intestino, é das células internamente. Pelo estímulo à autofagia. Então, isso tem tudo a ver. E isso, cara, quando eu estudei lá em 2016, não se falava em autofagia ainda. Você ganhou o prêmio Nobel no ano passado, 2018, a questão do mecanismo de autofagia. Mas ninguém falava da conexão disso com o jejum assim tanto, né? E agora, 2017 para cá, nossa, muita coisa surgiu publicada sobre isso e como que funciona dentro da célula, né?
Tá, e outra coisa é que essa estratégia do jejum, ela não é uma estratégia específica para emagrecimento,
Não,
né?
nada a ver com emagrecimento.
Tem a ver com
Nada a ver.
saúde
Tem a ver
mesmo.
com saúde.
Que a consequência muitas vezes é, obviamente, o emagrecimento, porque.
Claro, ela pode ser usada para emagrecimento ou não. Por exemplo, eu faço, não quero emagrecer. Então, existe uma compensação energética. Se a pessoa quer emagrecer, ela tem que ter um déficit energético. Ela faz jejum e tem que ter um corte de calorias no equilíbrio geral da semana, do mês ou do ano. Para a pessoa que não quer emagrecer, ela vai ter que fazer a compensação calórica no outro dia. Então, digamos, num dia tu come 30% menos que as necessidades, no outro come tem que comer 30% mais, no outro 30% menos, para tu conseguir manter o teu peso.
Gabriel, por que que tu acha que os profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, eles deveriam aplicar o jejum com seus pacientes?
Porque isso é um retorno ao que o corpo precisa fazer. Da mesma forma que as pessoas precisam comer frutas, precisam comer verduras, sementes, alimentos crus, legumes, gorduras boas, evitar os alérgenos, tratar o intestino, etc., elas têm que aprender a fazer jejum. É a mesma coisa, é um princípio básico de manutenção da saúde.
Eu adorei o que tu falou agora. Elas precisam aprender a usar o jejum. Então, isso quer dizer que não é só simplesmente, ah, então vou ficar sem comer.
Não, claro
Não,
que não.
não é isso. Então, o profissional de saúde, ele tem que entender como funciona isso para poder aplicar no seu paciente. Porque cada paciente, então, a gente tem que usar o jejum de forma diferente, é isso?
A gente pode usar. É porque existem várias formas de jejum, desde realmente não comer nada até comer menos. E comer menos em proporções diferentes, de gordura, de proteína, de carboidrato, ou seja, manipulações da dieta com proporções diferentes de nutrientes. Então, é diferente e tu pode escolher estratégias melhores para uma situação ou para outra. Então, por exemplo, uma paciente com resistência à insulina, que precisa emagrecer muito, tu não vai deixar ela num jejum absoluto, é a pior estratégia. Ah, vou passar um dia sem comer. Pode ter vários benefícios, mas não para quem quer emagrecer, não é melhor. Para quem quer emagrecer, não é a melhor estratégia. Então, esses detalhes que a gente tem que ensinar, né?
Ah, ok. Então, o profissional ele tem que se especializar, se aprofundar, estudar sobre
Claro.
isso para entender como aplicar o jejum em cada paciente. Beleza.
Exatamente.
Porque eu escuto muito das pessoas, o leigo mesmo, falar: "Ah, eu vou fazer jejum porque eu vi que jejum é legal." E aí as pessoas começam a fazer, elas simplesmente param de comer.
Sim.
Tá, então não, pessoas também não é isso, tá? O ideal é procurar um profissional da saúde que vá te ajudar nisso. E os profissionais da saúde, tá na hora de começar a estudar mais sobre isso, então, para conseguir usar essa ferramenta com os seus pacientes, uma ferramenta tão poderosa como essa.
Perfeito.
Tá. Gabriel, nós abrimos uma janelinha ali de perguntas e eu gostaria de fazer algumas perguntas que as pessoas deixaram, tá?
Ótimo.
Então tá, ó, uma das perguntas é assim. Eu vou te perguntar as coisas que estão aqui e talvez tenham coisas que precisa de mais tempo para responder e tudo mais. E aí tu só fala, ó, isso aqui eu vou responder em um outro momento, tá?
Perguntas
Já.
de jejum, então, né?
Isso, todas de jejum, tá?
Ótimo.
Só que como a gente não olhou previamente as perguntas, vamos lá. Quantas horas de jejum e quantas vezes na semana é ideal fazer jejum para ter uma boa saúde?
Ótimo. Então vamos primeiro explicar assim, o que é o jejum. Pode ser o jejum absoluto ou a restrição energética. Quando se fala em jejum intermitente, o termo mais curto em inglês é intermittent fasting, então jejum intermitente. Mas muitos autores preferem o nome restrição energética intermitente. Tá? Então, por quê? Porque nem sempre é um jejum completo, não é zero calorias. Então, ela perguntou aqui quantas vezes por semana
Quantas
e
horas de jejum e
quantas
quantas vezes
horas.
na semana? Isso aí.
Então, duas ou três vezes por semana, tá? Então, pode ser feito, por exemplo, segunda, quarta e sexta, por exemplo. Ou 2 dias. Muitos estudos são com 2 dias consecutivos, tá? Outros são dias alternados. Então, tem as duas possibilidades: 2 dias por semana, segunda e terça. Quantas horas? Todas as pessoas devem, no mínimo, ter uma janela de 12 horas alimentada e 12 horas não alimentada todos os dias. Então, o dia tem 24 horas, nós comemos ao longo de 12, não comemos ao longo de 12. Isso é o mínimo, tá? Você pode fazer uma janela não alimentada de 13, de 14, de 16 horas. Para alguns estudos, se fazem até pesquisas com 18 horas. No tempo restante, você pode comer as calorias normais, se você não quer emagrecer, ou menos calorias, se você precisa emagrecer. Ah, Gabriel, mas eu vou ter todos os benefícios se eu comer as calorias normais? Não. Se você quer ter todos os benefícios da restrição energética intermitente, tem que ter restrição energética. Então não é só mudar o tempo, tem também mudar as calorias. Então, você fez lá. Também é difícil. Se tu ficar 18 horas sem comer, vão sobrar só 6 horas para comer. Você, em geral, não consegue comer em 6 horas todas as calorias que você precisava comer no seu dia. Então é normal que fique um déficit. E aí o que acontece? Isso é o legal, é que fique um déficit naquele dia. E de repente no dia seguinte de novo, e depois você normaliza nos outros dias. Pensando, e aí vocês vejam, tem que ver se a pessoa quer emagrecer ou não, e a gente faz esse controle.
Sim, então, ou seja, a pessoa, né, ela tem que fazer esse controle junto com o seu profissional para
Exato,
entender o que que ela
exato.
precisa.
Então,
E dependendo da patologia dela também, né? Tem que.
sim, para aquilo que eu falei da resistência à insulina, por exemplo, antes, né?
Uhum.
Então, 2 dias ou 3 dias por semana e no mínimo 12 horas não alimentado, 14, 16 horas pode ser feito também.
Tá, perfeito.
Acho que é isso. Vamos ver.
Então, a Rebeca CMB. Treino de alta intensidade e jejum. E foi isso que ela colocou aqui. Pode falar um
Ok.
pouquinho sobre isso?
Claro, ótimo, ótima pergunta. O ser humano primitivo Ele acordava, não tinha geladeira, não tinha armário, precisava de comida. Não tinha que sair atrás. Se tivesse na época as árvores próximas da sua caverna ou da sua aldeia tivessem frutas, ele tinha ali, senão ele tinha que caminhar um bocado até chegar lá. Se talvez ele tivesse que caçar e houvesse oportunidade, tivesse um animal por ali, ele teria que caçar e ele não tinha comido ainda. Se ele encontrasse um ninho com alguns ovos ou uma ave que ele pudesse ser mais fácil, né, os ovos de uma ave, ele não teria tanto esforço assim. Mas então isso é só para frisar que sempre a atividade física foi feita em jejum. Ou seja, o ser humano está plenamente adaptado a fazer exercício em jejum. A questão é treino de alta intensidade. Não me colocou aqui. Quero melhor rendimento e bater o recorde olímpico. Não foi isso que tu falou.
Sim.
Entendeu? Me falou aqui, o treino é de alta intensidade. Não há nem, não é incompatível com fazer isso em jejum. Tu não falou que tu quer melhorar o teu tempo dos 100 metros rasos. Ok? E aí eu vou te dizer, então, tu pode fazer um treino de altíssima intensidade completamente em jejum, sem nenhum problema. É só tu estar seto adaptado. Tu não vai começar no teu primeiro dia. Bom, amanhã eu nunca fiz jejum na minha vida, eu como das 6 da manhã à meia-noite todos os dias. Agora, amanhã eu começo fazendo o meu treino de CrossFit e é a primeira vez que eu fico em jejum. Você não vai fazer
Não
isso.
funciona.
Tem que falar, porque às vezes as pessoas não se dão conta.
Lógico,
Primeiro você tem
sim.
que ter um período de seto adaptação para ver como é que você se sente. Você começa com um treino menos intenso a primeira vez e vai e vê como é que você se sente. Tem pacientes que fazem assim: ah, eu vou levar uma banana junto, se eu passar mal, eu como aquela banana no meio do treino. Beleza, não tem problema nenhum. É um período de seto adaptação, entendeu? A pessoa não está acostumada. Nos
Então ela
meus.
pode passar mal, pode ter
Pode ter
tontura.
uma hipoglicemia, porque, como eu costumo dizer, eles estão com as mitocôndrias mimadas.
Adoro essa frase.
E é exatamente o que acontece. A mitocôndria não está com a flexibilidade metabólica adequada. Ela está mimada, ela está acostumada a receber carboidrato, glicose de hora em hora, entre aspas, o dia inteiro. Então a pessoa não é, não vai sair, bum, direto, sem comer nada e treinar e correr uma maratona. Não tem como, é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também para ficar bem claro, né?
Claro, sim,
Senão,
para ser
depois vão dizer que o
entendido.
Gabriel está louco.
Não, é. Perfeito. Obrigada por esse esclarecimento. A outra pergunta aqui da Annelise é: lactantes podem fazer jejum?
Lactante. Eu nunca vi nenhum estudo com lactante, tá? Eu já vi estudo com gestantes, com lactantes eu nunca vi. Eu não vejo nenhum impedimento. Eu não. O que que ela quer dizer jejum? O que que eu vejo? Não vejo impedimento. O que que eu pensei quando eu falei isso? Que ela está ficando 12 horas comendo e 12 horas sem comer. Isso é a primeira coisa que eu pensei quando eu falei, tá? Então, eu não faria para uma lactante passar o dia sem comer. E não faria restrição energética. Ah, Gabriel, mas eu aumentei 30 quilos na gestação. Entendi. Bom, então naturalmente tu vai comer menos, porque tu está querendo emagrecer, imagino eu. Então, tu pode tentar uma restrição energética crônica diária, ou comer menos num dia e igual no outro, menos num dia igual no outro, digamos assim. Eu penso assim, ó, o meu VET é 2.000 calorias estimado. Eu quero emagrecer, eu posso comer 1.700 todos os dias e ter um déficit de 300 calorias, ou eu posso comer 1.500 num dia, 2.000 no outro. 1.500 num dia, 2 no outro. E aí eu vou ficar com uma média de 1.750, praticamente a mesma coisa. Isso é a restrição energética intermitente, tá? Então, isso não tem problema nenhum fazer para uma lactante. Nenhum problema.
Ok,
Tá?
perfeito. Ó, interessante aqui. A Nutrielono Oficial. Jejum e diabetes. Fale um pouquinho sobre. É que
Perfeito.
seria muita coisa para falar, né? Então, assim, é um pouquinho sobre.
O cuidado maior seria no diabetes tipo 1, ela não esclareceu aqui.
Não.
No diabetes tipo 1, que seria o maior cuidado, mas se a pessoa já tem a habilidade dela com a insulina, também nenhum problema. Nenhum problema, mesmo no tipo 1, tá? Conheço pessoas que fazem esse processo adequado, como eu falei. É que o que é de jejum? Você sempre escreve em jejum, que nem eu falo jejum, mas pode ser uma restrição energética parcial e não passar 24 horas tomando água, café e chá. Ok? Então, quando eu falo jejum, eu estou pensando restrição energética intermitente, que é o que se aplica à grande maioria dos casos.
Ah, interessante. Entendeu? Deixar isso claro.
Sempre que eu falo jejum, eu estou pensando assim, ó, que a pessoa está comendo, começou a comer, de repente, do meio-dia até um jantar super cedo, até as 19 horas. Ou ela fez um café da manhã, no mínimo 12 horas depois do jantar, e acabou no lanche da tarde. Ou ela tirou o almoço fora e fez uma janela grande durante o dia. Uhum. Eu não estou pensando que ela passou o dia inteiro tomando água.
Uhum.
Eu nunca penso em jejum o dia inteiro tomando água. Isso é a exceção da exceção.
Ah, certo.
O jejum é entre aspas, é restrição energética.
É ficar um tempo sem comer, mas não...
Isso. É tu usar a estratégia que se chama time-restricted feeding, alimentação de tempo restrito. Que é mudar o tempo, a janela de tempo das 24 horas em que tu recebe comida e não recebe, ou seja, tu restringe o tempo que tu come e restringir as calorias. Esse é o jejum mais utilizado.
É interessante quando fala de jejum, eu sou muito católica, né? Então eu lembro de que Jesus Cristo, ele ficou 40 dias em jejum.
Isso.
Então quando fala em jejum, eu penso nisso, que tem que ficar vários dias para aplicar o jejum, mas não é isso, né?
Não é isso.
Tá.
Isso pode ser feito em algumas situações, mas não é a regra e não é o que se usa na maior parte das vezes.
Não é isso que a gente está falando aqui.
Não é isso que a gente está falando aqui.
Tá. Então tá. Ó, alguém com gastrite, Gabriel. Alguém com gastrite que quando ela fica sem comer, ela tem dores. Vale a pena ela fazer jejum mesmo assim?
Essa pessoa tem que tratar o estômago dela, né? Tem que tratar o estômago dela. Talvez ela deve ter hipercloridria. Se ela, sem comer, tem dor, é porque ela tem, provavelmente, excesso de ácido e tem ainda uma falta de muco no estômago dela.
Uhum.
Então, ela tem que tratar esse estômago. A gente não pode dizer que o jejum é incompatível com quem tem gastrite. Alguns mais radicais vão dizer, inclusive, que o jejum vai ser bom para tratar a gastrite, porque vai dar um descanso para o estômago. Eu não chegaria a esse extremo. Eu primeiro trataria o meu paciente quanto à hipercloridria e quanto à saúde geral. Porque, assim... Jejum, a gente vai usar como uma estratégia de melhora da saúde da pessoa. Tanto quanto eu vou ter que olhar antes a qualidade do que ela come, a qualidade do sono, a qualidade do intestino, a exposição tóxica. Por quê? Porque eu quero que ela tenha mitocôndrias saudáveis e ela só vai se cetoadaptar, as mitocôndrias vão ficar saudáveis se eu arrumar os outros quesitos antes. Então, se eu pego a pessoa toda ferrada, e tem muita gente, de repente, ouvindo aqui que é leigo e está ouvindo, e pensa assim, pá, eu vou fazer jejum agora, o cara falou que é bom. Eu nunca pego um paciente todo detonado e ponho ele para parar de comer 24 horas.
Uhum.
Não é assim que funciona. A gente vai arrumar essa casa antes.
Para depois poder estar preparado para iniciar o jejum.
Eu vou descobrir os alimentos que ele tem reação alérgica, eu vou limpar isso.
O jejum é um passo depois, então.
É um passo seguinte.
Uhum.
Eu diria que é um passo da pós-graduação, assim, digamos.
Beleza, certo.
Pegando assim, primeiro tem que alfabetizar a pessoa, ela não pode querer entrar na pós-graduação direto.
Sim, que é o caso dessa pessoa, então, que ela está com dor de estômago, conforme ela relatou aqui, ela teria que primeiro cuidar disso, tratar isso.
Ela tem muitas coisas que ela precisa fazer ainda antes disso, exatamente.
Beleza. Ah, e crianças, podem fazer jejum?
Claro, eu observo isso na minha filha, inclusive. O horário que ela janta, o horário que eu vou dar o café da manhã dela... Pensem que quando eu falo jejum, eu estou falando nisso, restrição energética e janela de tempo.
Uhum.
Eu estou pensando, já fazem 12 horas do jantar, eu estou fazendo compensação calórica ou não.
Uhum.
Ou seja, eu estou no dia que eu vou comer menos, no dia que eu vou comer mais. Não tem problema nenhum se fazer isso também em crianças. Em especial se tiver excesso de peso. Mas aquela coisa, a criança jantou às 11 da noite, acordou às 6 para ir para o colégio, vai comer de novo? Isso é mimar as mitocôndrias, se eu tratar as mitocôndrias de forma errada.
Olha só.
Então, teu filho acorda cedo para ir para o colégio, bom, de repente, então ele vai levar de casa o lanche para comer lá pelas 10 horas, já que ele acaba jantando tarde.
Interessante. Nossa, é muito interessante tu falar isso, porque a gente, às vezes, quer forçar a criança a comer de manhã, né? Mas a criança nem consegue.
Não consegue, e ela tá, porque ela está com as mitocôndrias saudáveis.
Saudáveis, isso. Ela recusa de manhã.
Ela recusa, ela não quer comer, ela está bem,
está
equilibrada.
E é super comum isso, criança não conseguir comer de manhã.
Exato.
Uau.
Tu acorda de manhã, primeiro que não fechou as 12 horas, ainda não é nem para estar com fome.
Uhum.
Eu encontrei uma pessoa esses dias, tinha uma atividade na escola da minha filha, que a gente teve que acordar às 4h30 da manhã, porque o ônibus saía às 5h30. E aí a gente tava falando, assim, eu vou acordar 10, 20 minutos antes, eu vou acordar, põe uma roupa, leva ela lá. Ah, eu não, eu tenho que tomar um café, eu tenho que comer. Eu,
Nossa.
nossa, eu, sabe, grau de
Sim.
disfunção das pessoas é imenso.
Sim.
Então, tipo, essa pessoa, ela precisa urgente fazer jejum. Só que ela tem que passar por outras etapas antes.
Arrumar a casa primeiro, como tu
Claro.
diz. E para graduação primeiro.
Exato, tem que ser alfabetizada primeiro.
Então tá. E a Elisadora pergunta: quantas vezes por semana jejum de 14 horas é eficiente? É uma pergunta bem específica, acho que vai depender, né?
Jejum de 14 horas é o que eu faço, tá? Em geral, 12 a 14 horas. 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Esse não é considerado um jejum quase fisiológico, tá? Se tu fizer, tu pode fazer todos os dias 14 horas não alimentada e 10 horas alimentado, perfeito. Inclusive, um estudo publicado no JAMA em 2016, que é o JAMA, Journal of the American Medical Association, para quem não é da área, acompanhou 2.413 mulheres que tinham câncer de mama e acompanhou essas mulheres ao longo de um tempo. E verificou que aquelas que faziam, em média, 14 horas de jejum por dia tiveram 36% menos chance de ter um novo tumor de mama. Tá? Então, isso é algo pode ser considerado fisiológico e natural. 14 horas por dia sem comer e 10 horas por dia comendo, sem nenhuma restrição, sem nenhuma contraindicação em relação a isso.
A Eliana Guzmão fez uma pergunta que é como fazer o jejum de forma correta. Então, Eliana, a gente já está falando sobre isso, né?
Perfeito.
Respondendo algumas perguntas. Então, por essa razão, eu vou passar essa tua pergunta, porque para ele te explicar exatamente, teria que dar uma aula muito maior aqui. Então, a gente está
Sim.
pegando coisas específicas, tá? O corpo-mente há uma pergunta: fazer ou não fazer o jejum intermitente? E quantas vezes na semana? A gente já fez essa
Já
pergunta.
foi também.
Tá. Tem o Hashimoto. Posso fazer jejum?
Deve fazer jejum.
Ok.
Para ter uma ideia, teve um estudo publicado alguns anos atrás sobre no Ramadã. Ramadã é aquele período que os islâmicos têm um mês do ano em que eles não podem comer enquanto houver sol, tá? Então eles só comem depois que o sol se põe até que o sol nasça. Mas obviamente eles têm que dormir um pouco. Mas enfim, tem festas, etc. Atualmente. Então eles começam a comer depois do pôr do sol e enfim, comem ali até o início da madrugada. Então digamos que tem umas 4 ou 6 horas para comer. E isso, pela código da religião, enfim, é opcional para as pessoas doentes. Elas não precisam fazer. E para gestantes também. Bom. O fato é que eles encontraram várias gestantes que fizeram, porque quiseram fa fazer, apesar de não ser obrigado. E o que aconteceu com esses bebês? Nada, nenhum problema. Bom, foi durante a gestação, isso aconteceu uma vez. Então, ao longo dos 9 meses, essas mães passaram um mês durante o Ramadã e elas passaram esse mês comendo sim. Elas comiam só de noite, não comiam o resto do dia inteiro, estavam grávidas. Não houve, não é nem. Estatisticamente, não houve nenhuma mudança em termos de menor peso do bebê, maior chance de cesariana, menor comprimento, nada. E não é nem estatisticamente, nem realmente olhando os números, porque às vezes, ah, parece que vai ficar mal, mas não fica, né? Não, não ficou nada. Ficaram ótimas, perfeitamente iguais aos outros bebês.
Então, não teve nenhum problema, e certamente a mãe, em relação à sua saúde, ela teve os
Claro,
efeitos
com certeza.
do
Não, e
jejum.
eu, no caso dela, Hashimoto, imagina, se as gestantes puderam fazer e não aconteceu nada, nem para elas, nem para os bebês, imagina Hashimoto. Não tem nenhuma
Nenhum problema.
contraindicação, nenhum problema.
A pergunta se é para todo mundo. Jejum é para todo mundo?
A situação que eu vejo mais complicada é dos diabéticos tipo 1, tá? Essa é a única situação que eu vejo que tem que ser muito bem dosada. Por quê? Porque ele já tem a insulina basal lenta, que fica lá o dia inteiro, e depois são as rápidas que são aplicadas várias vezes ao dia. Então, esse aqui é o único detalhe, é o cuidado com essa insulina. E, obviamente, se essa pessoa já tem essa insulina rápida, desculpa, a basal, que é a lenta, sendo liberada constantemente, ela vai ter que ter uma ingestão, senão ela vai ter hipoglicemia. Então, ela pode fazer uma restrição energética, mas ela não pode ficar zerada. A não ser que ela saiba manejar com essa insulina super bem e também retire a lenta, sem problema nenhum daí.
Então aí é super
É esse que
específico
é o detalhe.
para
O resto é para
todo
todo
mundo.
mundo. Ah, Gabriel, o paciente tem Parkinson, tem Alzheimer, tem câncer, tem Hashimoto, artrite reumatoide, intestino irritável, doença de Crohn, colon, sei lá, colite ulcerativa.
Todos se beneficiam com o jejum.
O
Então,
tratamento não é um tratamento.
pensem
Pensem assim,
assim,
o
o jejum
jejum
não
não
é
é
para
para doenças, o jejum é para
pessoas.
pessoas. É para um ser humano que precisa reequilibrar o seu organismo. O jejum é o que todos deveriam fazer sempre. Não é para um ou para outro. Todos deveriam estar fazendo sempre, porque foi com isso que o corpo evoluiu. O ser humano evoluiu assim. Então, o comer e o não comer sempre fez parte da natureza da nossa vida. E agora a gente tem uma superabundância de comida o tempo todo.
Então a gente quer comer demais.
A gente quer comer
É que
demais e
ela tá
comer o dia inteiro.
pronta, disponível, né? Assim como os alimentos, né? Os alimentos não é o tempo todo. A natureza, ela não tem aqueles alimentos o tempo inteiro, ela tem os
Claro,
ciclos.
exatamente. As safras, né? Então tem um ciclo, naquele período do ano tem tal alimento, depois não tem. E também querem aquilo o ano inteiro, o tempo todo,
Exato.
é óbvio.
Isso é perfeito isso. E se a pessoa decidir, então, o profissional decidir começar a aplicar o jejum para os seus pacientes, é necessário usar a suplementação por causa do jejum?
Cada pergunta que eu nunca tinha pensado na minha vida. A restrição energética muito grave, tá? Se fizer uma restrição energética muito intensa, tem que fazer uma reposição de vitaminas, de minerais, de ácidos graxos e uma mínima dose proteica, ou seja, aminoácidos essenciais. Então, conforme é o grau de restrição, sim. Por quê? Porque os benefícios do jejum ou da restrição energética intermitente só acontecem se os micronutrientes estiverem adequados. Tá? Então isso tem que estar bem claro. Os estudos são bem claros quanto a isso. A própria restrição calórica crônica, que é o que os nutricionistas aprendem a fazer na faculdade, todo mundo fala, que é comer menos todos os dias para emagrecer, só funciona para aumentar a longevidade e saúde se houver a ingestão adequada de vitaminas e minerais. Quando eles fazem nos animais, eles conseguem ver bem claro isso. Tu deixa um animal sem as vitaminas e minerais adequadas e outro tu suplementa para ficar adequado. Aquele que suplementou para ficar adequado fica bem. O que comeu menos e ficou desnutrido fica mal. Microdesnutrido. A desnutrição de micronutrientes, a desnutrição de macronutrientes não é um problema, faltar gordura, proteína e carboidrato. A microdesnutrição é o problema.
Sim, que não é. E a pessoa pode estar gorda, obesa e
E
desnutrida, né?
desnutrida do ponto de vista micronutricional, exatamente.
Bom, e a partir de quantas horas de jejum se inicia a produção de corpos cetônicos? A Jonutri perguntou.
A partir de umas 12 horas que começa a subir.
Que começa.
Começa a subir com umas 12 horas.
Certo. E aí ela pode segurar o jejum por mais tempo, né? Utilizando
Claro.
gordura. Aí tem
Isso. Então,
estratégia.
essa 13ª, 14ª hora são bem interessantes também por causa disso.
Outra pessoa que pergunta, bom, tenho refluxo e esofagite. Posso fazer jejum intermitente, 16, 8 horas? Posso quebrar com água e limão?
É a mesma resposta da pessoa com
É.
gastrite. É a mesma.
Mesma
Ela
coisa.
tem que fazer uma base antes, ela tem que ser alfabetizada primeiro, mas não tem uma contraindicação absoluta.
Certo.
Se ela começar a fazer e sentir um agravo, o que nesse caso eu acho difícil, no da gastrite é mais compreensível, que ela fica sem comer e tem dor naquele caso. Nesse caso eu acho que não vai ter problema nenhum, vai ser até bom o refluxo ali, não vai ter o que comer e vai ser legal.
E é interessante usar como estratégia isso, quebrar o jejum com água e limão?
Olha. A água com limão já é outro assunto, né? É
Sim,
outro
a gente
assunto.
falou outra vez sobre isso.
É outro assunto. Já foi isso no outro, acho que no outro podcast a gente falou sobre
Foi.
isso.
É
Pode quebrar
porque.
com água e limão, não tem problema nenhum. Pode quebrar com outras coisas também, mas com água e limão também pode.
Desde que não seja todos os
É,
dias,
até
né?
porque água e limão não quebram o jejum, digamos assim, né? Eles não são um elemento que quebra o jejum. O limão não tem carboidrato, não tem nada, até não é recomendável. Em geral, no jejum só se usa água, chá ou café. Nem limão. Mas tu vai quebrar o jejum com água e limão, pode ser feito.
Tá, tem outras perguntas que estão se repetindo aqui, aí eu não vou falar.
Claro,
Então, o
claro.
jejum melhora ou piora refluxo? Melhora constipação?
boa.
Nossa, essa pergunta de constipação é interessante, porque a gente recebe muita pergunta, as pessoas estão muito constipadas. E eu sei que isso tem relação com alergias alimentares, né? Mas o jejum...
Eu nunca usaria o jejum para tratar constipação intestinal, não é essa a estratégia. Mas a pessoa constipada pode fazer, pode, mas não é para tratar a constipação dela. Para tratar a constipação, ela tem que estar bem hidratada, ela tem que estar com uma ótima ingestão de fibras, que a maioria não come, pode achar que come. E comer fibras não é comer... Tem que explicar, né? Porque eu penso em fibras, que eu estou pensando em fibras, gente. Talvez você esteja aí pensando, ah, farelo de trigo, farelo de aveia, farelo de sei lá o quê. Não, isso não é fibra. Tá? Isso é refugo. Tem que pensar assim, um monte de salada, um prato assim verde desse tamanho. Então, assim, um prato grande de salada, de verduras. Isso eu penso em constipação, em fibras. Eu penso em frutas várias vezes ao dia. Frutas fibrosas, não penso em mamão. Penso em uma laranja de umbigo bem fibrosa. Eu penso em linhaça, em chia, em sementes, em castanhas, em nozes, em amêndoas. Tá? Eu penso...
Né?
Isso que vai nutrir esse intestino, hidratação, e não comer os alimentos que têm reação alérgica. Há muitas pessoas com problema com glúten, com lácteos, com constipação alérgica. E aí, é isso que vai funcionar. Não é comer pão integral para constipação, pelo amor de Deus.
Pelo contrário, né?
Claro, exato. Normalmente esse glúten é um problema para muitas pessoas.
Então, aí tem uma celíaca aqui perguntando se pode fazer jejum. Então...
Pode,
né? Mas não é para tratar a doença
Exato,
celíaca.
Exato, mas pode fazer sim.
Pode fazer sim. Então, fazer todos os dias jejuns de 12 a 14 horas é interessante, Gabriel? Todos os dias?
Todos os dias, 12 a 14 horas, sim. Não é um período muito extenso e a gente não está falando de restrição energética agora. Agora a gente falou de time restricted feeding, que é um outro tipo. Então, sim, 12 a 14 horas.
E aí, de novo, pergunta se seria bom para o tratamento de constipação. Nós já falamos sobre isso também. Então, essas são as perguntas.
Ótimas. Foram ótimas as perguntas.
Uhum, que elas estão aqui. Então, muitas perguntas se repetiram. Muito obrigada, pessoal. Tchau.
Tchau.